A partir de amanhã, a humanidade já consumiu os recursos planetários deste ano, vai começar a viver a crédito. Este ano seriam necessárias 1,7 terras para satisfazer as necessidades da população mundial. Também hoje, o jornal britânico The Guardian dá conta de um estudo aos sinais vitais do planeta, que indicam que os principais indicadores estão a piorar. Métricas como a concentração de dióxido de carbono, o aquecimento dos oceanos e também o degelo estabeleceram novos recordes. Connosco ao telefone junta-se agora o professor Filipe Duarte Santos, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é também presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu começava por lhe perguntar, depois de um ano de acalmia, devido ao confinamento que a pandemia provocou a todos, os indicadores voltaram a piorar este ano, ou estão a voltar a piorar este ano?
Bom dia. Bom, quer dizer, nós, a humanidade esteve, obviamente, concentrada na questão da pandemia e na crise social e económica que ela tem provocado por todo o mundo, sobretudo nos países, enfim, mais pobres, mas os indicadores ambientais o ano passado também estiveram, enfim, na sua trajetória, que não é uma trajetória positiva, e este ano é a mesma coisa. Este anúncio de que estamos da pegada ecológica da humanidade é feita por uma rede internacional, uma rede global da pegada ecológica, que tem feito a monitorização desta pegada ao longo dos anos, e refere-se a tudo aquilo que envolve a biosfera, não é? Aquilo em que a humanidade depende dos serviços, dos ecossistemas, da biosfera, e aquilo que acontece é que estamos a consumir mais do que aquilo que esses serviços dos ecossistemas produzem, porque estamos a produzir resíduos em grandes quantidades que não são reciclados, e também estamos a consumir recursos naturais a uma escala e com uma intensidade que o planeta não suporta, quer dizer, porque o planeta é finito, não é? E nós continuamos, de facto, a consumir cada vez mais e com isso a degradar a biosfera, a degradar o ambiente e em particular a questão da atmosfera e também da composição da atmosfera, que tem mudado pelo facto de estarmos a emitir grandes quantidades de gases com efeito estufa, em particular o dióxido de carbono, cuja concentração já é o dobro daquilo que era no início da Revolução Industrial, ou seja, há mais de 250 anos, portanto atingir valores de 420 partes por milhão em volume. E bom, isto não são boas notícias, não são boas notícias para nós, que estamos, enfim, para a humanidade que está viva, mas sobretudo são notícias mais preocupantes para as futuras gerações, para os nossos filhos e netos e para aqueles que ainda não nasceram, não é? E que vão ter um planeta bastante diferente daquele que nós estamos a ter, não é? E que tivemos no passado.
E nesse olhar para as futuras gerações, o professor também já disse, estava aqui a recordar uma entrevista sua ao Jornal de Negócios, que sem crescimento económico é mais difícil vencer estes desafios da sustentabilidade. Aquilo que lhe perguntava é se esta necessidade de recuperar a economia agora no pós-pandemia pode ser prejudicial a estes objetivos climáticos, ou por outro lado pode ser este gatilho ideal para uma mudança de mentalidade?
Eu penso que é uma oportunidade para nós repensarmos, para nós refletirmos sobre a sustentabilidade, sobre os problemas da sustentabilidade, que envolvem três componentes: envolvem a componente social, a componente económica e a componente ambiental. Portanto, nós não conseguimos a sustentabilidade se não integrarmos estas três componentes, se não tivermos atenção simultaneamente a estas três componentes. E repare, aquilo que acontece é que a grande parte do mundo, cerca de 80% da população, não vive em países com economias avançadas, como é o nosso caso, e portanto não tem os níveis de bem-estar. Claro que há exceções, em todos os países há pessoas muito ricas, etc., mas em média as pessoas que vivem nesses países não têm o nível de bem-estar, de prosperidade económica de que nós usufruímos, e portanto não têm capacidade, não têm, digamos, disponibilidade para para atender às questões ambientais. E, portanto, nesses países há uma degradação ambiental maior do que nos nossos países. E, portanto, para que seja possível haver um equilíbrio nestas três componentes da sustentabilidade, é necessário que haja um crescimento económico, uma convergência económica no mundo. Claro que isto é muito difícil de dizer, mas se nós continuarmos a ter cada vez mais desigualdades do ponto de vista económico no mundo, é praticamente impossível atingirmos a sustentabilidade. Bom, e no caso desta pandemia, evidentemente que estamos numa situação muito difícil a nível mundial neste momento, e tudo aquilo que é a recuperação económica, é essencial para atingirmos de novo o equilíbrio e, enfim, é realmente uma oportunidade para as pessoas repensarem as questões globais, as questões que têm a ver com o ambiente, que têm a ver com a atmosfera, que têm a ver com o clima, e que têm a ver com os recursos naturais, com as questões do consumismo excessivo, que no fundo não é necessariamente uma via para sermos mais felizes, não é? E portanto, é realmente um momento que pode ser aproveitado nesse sentido.
E a nível mais interno, aquilo que Portugal também escreveu, por exemplo, no Plano de Recuperação e Resiliência, o Primeiro-Ministro tem falado muito da transição climática. Como é que olha para essa boa intenção da atual governação e para aquilo que pode ser ou não aplicado na prática, não é? Porque uma coisa são as palavras, outra é depois aquilo que se poderá aplicar. Embora aqui Portugal tenha também um papel pequenino, não é? A desempenhar neste processo global.
Sim, mas é muito importante para o nosso país. O PRR é de facto uma oportunidade que Portugal tem e que resulta do facto de pertencermos ao espaço da União Europeia, que é uma das regiões do mundo, ou a região do mundo, que tem dado maior atenção às questões ambientais e às questões do clima e da transição energética, e o PRR dá muita atenção a essas questões da transição energética, da digitalização e da. Enfim, todos esses sistemas. Portanto, é muito importante este PRR. É preciso é que ele seja usado de uma forma criteriosa e de uma forma que seja, de facto, monitorizada, quer dizer, e que seja transparente, não é? E que as pessoas percebam porque é que se fizeram essas escolhas e porque é que se está a usar o dinheiro dessa maneira. E portanto, esse também é um aspecto muito importante relativamente aos benefícios que iremos certamente ter da execução desse PRR.
Professor Filipe Duarte Santos, só para terminar, em novembro vai decorrer a COP26, a Conferência sobre as Alterações Climáticas. No ensaio que publicou na Fundação Francisco Manuel dos Santos, defende que esse Acordo de Paris ainda é execuível. Perguntava-lhe se ainda mantém essa consideração e que passos é que é importante serem dados no imediato.
Sim, é execuível. É preciso é que as pessoas se tomem
Socializem.
consciência, tomem consciência de que efetivamente estamos numa situação em que é necessário fazer uma mudança do nosso paradigma de vida, do nosso paradigma energético, e a bem de todos, e sobretudo a bem dos nossos filhos e dos nossos netos, como eu tenho, enfim, tenho mencionado e muitas outras pessoas mencionam. Portanto, em relação ao Acordo de Paris, ele é execuível, ele foi assinado por todos os países do mundo, não é? Salvo umas pequenas exceções, digamos que não importantes, e portanto é execuível, é possível, é difícil, mas vale a pena fazer o esforço. E o esforço passa, de facto, por todos nós termos consciência do problema, termos maior cuidado na questão da eficiência energética nas nossas casas, nos equipamentos que compramos. A questão da eficiência energética é muito importante porque a energia está no centro. No centro da nossa civilização. Nós não podemos ter a civilização de que usufruímos sem ter acesso a energia abundante e relativamente barata. E, portanto, mas as fontes de energia são limitadas, e, portanto, é necessário termos maior eficiência energética, eu diria mesmo suficiência energética, ou seja, fazer o possível por gastar menos energia. A questão da eletrificação, não é? Da eletrificação, e, portanto, quando uma pessoa que tem a possibilidade de comprar um carro novo, pensar se não seria possível comprar um carro elétrico e a vantagem que isso tem, ou um carro híbrido nas nossas casas, que é uma climatização mais eficiente, também nos nossos hábitos alimentares, um excesso de carne, uma coisa que não faz bem à saúde e não faz bem ao planeta também, e portanto há muitas coisas em que nós podemos contribuir, mas isso depende também do conhecimento, não é? Do conhecimento sobre essas questões, e aí, de novo, permita-me dizer que os meios de comunicação social são muito importantes para alertar as pessoas para estes problemas e enfim, e termos um comportamento no conjunto mais sustentável.
É a questão de melhorarmos a nossa comunidade para ter esse impacto global sobre o clima. Obrigado ao professor Filipe Duarte Santos, professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e também presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Amanhã o planeta entra em crédito ambiental, passa a consumir recursos que já não teria para gastar este ano. É um ponto negativo, anualmente costuma atingir-se, mas fica essa nota de que amanhã o planeta passa a viver sob crédito ambiental.
Boa tarde.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.